Senhora Ministra, mas onde é que o Governo já começou esse caminho? É que nós olhamos para aquilo que são, ou está mais, está outra vez, naquela que é a lógica das promessas e dos discursos, mas que, na verdade, o que nós assistimos, e a cada dia que passa, a degradação acontece nos serviços públicos. Repare bem, Senhora Ministra, o que é que pode sentir a população portuguesa quando ouve o Governo dizer que não se vai desviar do caminho da melhoria e depois o que assiste é imensas filas de espera nos serviços públicos, é os trabalhadores insatisfeitos porque não têm a carreira, não têm salários,
exatamente,
é os utentes insatisfeitos porque não têm condições para ser atendidos, é a degradação das condições de trabalho dos trabalhadores dos serviços públicos. Tudo isto é por responsabilidade e não vale a pena virem com o discurso e a conversa de que é o Estado que falha. O Estado somos todos nós, os portugueses. O que falha são as opções políticas, são as vossas escolhas que têm falhado e têm faltado e falha no acesso. Senhora Ministra, eu até lhe quero dizer o seguinte, ora, experimente lá fazer o contrário e verá se não resulta melhor. É que aquilo que temos assistido é a degradação dos serviços públicos e essa degradação é mais um elemento de empobrecimento da população, mas é também um elemento de enriquecimento dos bolsos só de alguns. E é isto que o Governo está disponível para inverter. Por isso quero lhe dizer o seguinte, Senhora Ministra, essas opções têm que ser outras, têm que ser as de garantir a capacidade do Estado de cumprir o seu papel, nomeadamente até daquilo que está na Constituição da República Portuguesa, e nomeadamente relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Vai o Governo continuar na degradação do Serviço Nacional de Saúde, que é o seu proprietário do Serviço Nacional de Saúde, é o povo português. E aquilo que o Governo está a permitir é a ser permissivo com aquilo que é o cerco que os privados estão a montar ao Serviço Nacional de Saúde,
exatamente,
porque ele é rentável para o negócio da saúde.
É verdade.
Vai continuar a permitir essa degradação, desde logo na valorização dos profissionais. É que se não o fizer, se não valorizar os profissionais nas suas carreiras, com salários dignos e justos, com condições de desenvolvimento profissional, com condições de trabalho, com meios técnicos, com equipamentos, com hospitais e centros de saúde, os nossos centros de saúde, não é os do privado, é os nossos, Senhora Ministra, é isto que está em causa. E por isso é que nós lhe colocamos, vai ou não o Governo investir no Serviço Nacional de Saúde ou vai continuar uma política de degradação do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente dos seus profissionais de saúde? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Quero cumprimentar a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, as Sras. e Srs. Deputados e vou dar a palavra de imediato à Sra. Ministra Ana Catarina Mendes para responder às questões que foram levantadas pelos Srs. e os Srs. Deputados. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, Rui Tavares, Sr. Deputado Manuel Loff, Sofia Matos, Pedro Filipe Soares e Sr. Deputado João Dias, agradeço as questões e elas tocam-se em vários pontos e por isso eu vou responder por grupos. E desde logo, Sras. e Srs. Deputados, para responder, eu acho que nos fica bem a todos, quando somos responsáveis políticos, assumirmos as nossas fragilidades e as nossas virtudes e desde logo, Srs. Deputados, o Governo não deixou e não interrompeu um caminho de reforço dos serviços públicos e do Estado Social em 2021 por ausência de apoio do PCP ou do Bloco de Esquerda. O Governo continuou a apostar no reforço do Estado Social, nos serviços públicos, desde logo na saúde, na educação, no Serviço Nacional de Saúde, na educação, na proteção social, na justiça. Não está tudo feito, não está, Sras. e Srs. Deputados, mas não podemos ignorar, e os Srs. Deputados não ignoram, nem o Sr. Deputado Manuel Loff, nem o Sr. Deputado João Dias, não ignoram, porque não podem ignorar, e são, aliás, muito estudiosos dos dossiers que vêm a este Parlamento, que há, de facto, pode não ser o investimento que os Srs. Deputados queriam. Pode não ser. Podemos até ter essa divergência, mas não é justo dizer que não tenha havido um apoio significativo ao Serviço Nacional de Saúde, que tem hoje mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde, e cujo investimento no orçamento para 2023, os senhores deputados sabem que foi um investimento significativo. Quanto às pensões, senhor deputado Manuel Loff, eu peço imensa desculpa de voltar a frisar e depois dizem, senhor deputado Pedro Filipe Soares, que são estatísticas, mas não. É preciso olharmos para os factos, porque os factos desmentem muitas vezes aquilo que é a percepção que se vai criando aqui. Os senhores deputados não ignoram que as pensões foram aumentadas sistematicamente desde 2016. Foram sempre aumentadas e mesmo nas dificuldades foram aumentadas. Tiveram as pensões mais baixas ao longo dos anos, aumentos extraordinários, e os senhores deputados não o ignoram. Os senhores deputados não ignoram que, face ao aumento dos custos de vida devido à inflação, em outubro houve um aumento extraordinário para as pensões, em janeiro voltou a haver esse aumento das pensões, e por isso é que nós podemos dizer que as pensões até 2 IAs são aumentadas em 8,4% face a dezembro de 2002, as pensões de 2 a 6 IAs são aumentadas de 8,6%, as pensões de 6 a 12 IAs são aumentadas a 7,4%. Em janeiro, a nossa inflação era de 8,3%, a inflação está hoje nos 4%. E por isso, isto é o esforço que se vai fazendo. E sim, senhores deputados, senhor deputado Pedro Filipe Soares, continuaremos a bater-nos na Europa por aquilo que entendemos que são políticas justas. Desde logo é bom nunca esquecermos que o maior pacote financeiro que alguma vez se negociou para os Estados-membros no seio da União Europeia para responder às dificuldades da Covid-19 foi o PRR, que está hoje com 22 mil milhões para Portugal, para reformarmos também os serviços públicos e darmos melhores respostas às pessoas. E por isso, senhoras e senhores deputados, não falamos de estatísticas nem ignoramos a realidade. As questões da habitação, a questão da habitação é das questões mais delicadas e mais complicadas que os portugueses enfrentam. Desde logo, porque estamos a apostar na oferta pública de habitação e por isso o pacote Mais Habitação, que ainda hoje teve mais uma reunião em sede de especialidade para que o diploma chegue a bom porto. Mas além disso, face ao aumento das rendas e face ao aumento dos juros do crédito à habitação, o Governo tomou medidas de forma a conseguir apoiar o pagamento das rendas, e hoje a média desse pagamento é de 86 euros por mês aos agregados familiares para fazer face ao aumento das rendas, e é também um apoio ao crédito à habitação. Estaremos atentos aos aumentos dos juros para poder também continuar a responder. E por isso, na minha intervenção inicial, eu disse que não só que devíamos olhar para os instrumentos financeiros como o Orçamento de Estado, como aquilo que são as medidas que vamos introduzindo para fazer face ao aumento dos custos de vida, desde aquilo que são os apoios aos agricultores, os apoios nas energias, os apoios nos combustíveis, os apoios sociais, os apoios nas rendas, os apoios nos créditos, não são números, têm impacto na vida das pessoas. Continuaremos comprometidos com a resposta que temos que dar às pessoas para fazer face às suas dificuldades. E sim, senhoras e senhores deputados, continuaremos a criar melhores condições de vida para continuarmos a reduzir as desigualdades sociais, senhora deputada Sofia Matos. Eu tenho muito gosto em discutir consigo quando é que o Estado Social falha. E sabe, quando o Estado Social falha, falha quando encerra serviços, quando convida pessoas a sair dos serviços públicos e os seus trabalhadores a emigrar. E aquilo que continuaremos a fazer é que também no apoio à deficiência, como aqui já tive a oportunidade de dizer, continuaremos a dar todo o apoio que é preciso dar às pessoas que mais necessitam destes apoios sociais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para uma intervenção, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a presente conjuntura económica reflete uma crise global provocada essencialmente pela guerra na Ucrânia, com impacto sobretudo na energia e nas cadeias de abastecimento. A atualidade socioeconómica, com o aumento da taxa de inflação na Europa, tem reflexos negativos na economia em geral e no poder de compra dos cidadãos em particular. Em 2022, a economia portuguesa cresceu mais do que o previsto. O produto interno bruto cresceu 6,7%, o déficit foi de 0,4% e a dívida pública ficou nos 113,9% do PIB. Já este ano, em 2023, no primeiro trimestre, Portugal foi a sexta economia que mais cresceu na Europa, muito acima da média europeia. O setor exportador continua em alta. E a inflação, a decrescer pelo sétimo mês consecutivo, tendo ficado pelos 4% no mês de maio. Este bom desempenho económico e orçamental permitiu, ao longo deste tempo, lançar medidas fortes de apoio às famílias, mas também de apoio às empresas e à economia. A título de exemplo, a redução do IVA dos bens alimentares essenciais, que custou 410 milhões de euros. O apoio à produção agrícola, que custa 140 milhões de euros. O reforço do subsídio de refeição, que custa 250 milhões de euros. O aumento extraordinário dos trabalhadores da administração pública, que custa 195 milhões de euros. O apoio às famílias vulneráveis, que custa 580 milhões de euros. O programa Mais Habitação e outras medidas que custam 900 milhões de euros. Por outro lado, o orçamento do Estado para 2023 já reagiu à inflação e são disso exemplo. O aumento do salário mínimo nacional em 7,8%. O aumento do IAS em 8,4%. O reforço do abono de família em 9,7%. A redução do IVA da eletricidade para 6%. E o congelamento do preço dos passes. Mas os apoios vão muito além das famílias e a execução do PRR é e será fundamental. Do PRR já foram pagos 449 milhões de euros às empresas, 45 milhões de euros às instituições da economia social, 34 milhões de euros às instituições do sistema científico e tecnológico, 70 milhões de euros às instituições do ensino superior, 221 milhões de euros às escolas, 141 milhões de euros às autarquias e às áreas metropolitanas, 599 milhões de euros às entidades públicas e 306 milhões de euros a empresas públicas. Para quem diz que o PRR não está a ser executado, são números simpáticos e importantes para o país. Significa isto que a tempos difíceis o Governo tem dado resposta com medidas e apoios concretos às famílias, às empresas e às instituições, e é este, seguramente, o caminho que vai continuar a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Alexandre Poço, a quem deu de imediato a palavra para esse pedido de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhor Deputado, escutámos com atenção e reparámos que, no meio da sua lista, faltou algo que para nós é essencial e que o PSD tem vindo a defender. Baixar os impostos às famílias, aos portugueses, à classe média e aos jovens. Senhor Deputado, nós sabemos que o Partido Socialista está a fazer verdadeiros jackpots com a receita fiscal extraordinária, com o aumento do custo de vida pago pelos portugueses, tem como impacto na receita fiscal deste Governo. Mas sabe, Senhor Deputado, Nós temos, efetivamente, um problema. É que há um governo perdido,